Olá, viva, boa tarde. Seja então muito bem-vindo ao debate incontornável sobre a política que se faz aqui por Braga. Desde há 18 temporadas, todas as semanas, ao sábado após o meio-dia, também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da tarde. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM. Depois de, na semana passada, termos participado na emissão especial de aniversário da RUM, ao vivo e em direto no Café Concerto RUM by Mavi, esta semana voltamos ao estúdio de gravação, contando com os habituais comentadores, neste caso hoje, dois comentadores residentes, João Granja e Jorge Cruz, e o convidado António Lima, que já daqui a pouco vai avançar com o seu tema surpresa da emissão de hoje. Quanto ao tema central, mais adiante iremos falar mais uma vez das sete fontes, porque ainda não falámos, ou melhor, foi dito até em primeira mão aqui pelo Jorge Cruz na altura, mas não aprofundamos a questão do Tribunal Administrativo ter anulado o plano de urbanização das sete fontes e consequências, enfim, políticas dessa situação. Mas isso será mais adiante, como é hábito, no programa. Por agora, vamos então começar com o tema surpresa escolhido pelo António. Bem-vindo, António. Que tema escolhe?
Boa tarde. Cumprimento o painel, o Jorge, o João e o Alexandre. Cumprimento os ouvintes da RUM. Sim, o tema que eu trago hoje é sobre uma empresa municipal que é a menina dos olhos, portanto, da autarquia de Braga. Trata-se da AGER. Da AGER e AGER já como administradora da Braval. E a questão prende-se, de facto, com a situação dos pontos de recolha do lixo com destino à reciclagem. Isto já é uma velha questão, mas ultimamente tem-se notado ainda mais que o lixo permanece imenso tempo com os contentores completamente cheios, transbordados, montes de lixo fora. Aliás, há dias alguém se queixava que acontecia o mesmo no centro histórico, mas eu até tenho observado fora do centro histórico. E depois, não sei se há de facto deficiência, eu penso que haverá, pelo menos na informação. Eu de facto acho que se calhar era boa política pôr junto dos contentores para reciclagem, pôr também um contentor para resíduos de casa, os biorresíduos. Porque o que é que acontece? As pessoas colocam os biorresíduos junto dos contentores e não os misturam, vá lá que não misturam, mas põem-nos cá fora. Fica tudo espalhado, depois põem também garrafões de óleo de cozinha, que, enfim, chegou a haver um sistema de recolha porta a porta, agora não há um sistema de recolha porta a porta, as pessoas também ficam um bocado confusas, não sabem onde colocar, e de facto dá-me ideia que alguma coisa funciona mal. Para além do mau aspecto que dá, porque fica tudo sujo à volta, também depois acaba por se misturar o cartão com os lixos, porque as pessoas que levam o cartão e aquilo está cheio, e as embalagens, põem fora também. E então o que fica fora fica tudo misturado. Acho que alguma coisa funciona mal com a AGER nesta matéria. E já agora também há uma questão que se prende também com a mesma empresa. Eu não gosto muito de falar coisas que me dizem respeito, mas já agora, já é a segunda vez que eu falo aqui de coisas que me dizem respeito. A própria AGER fez um corte transversal na rua que passa em frente à minha casa. Aliás, o corte é mesmo em frente à minha casa. Fez um corte para abastecer de água, portanto, uma casa que está lá a ser recuperada. E muito bem, tudo normal. Só que a vala é muito larga e encheram aquilo de brita e terra. Ora, aquela rua dá acesso a um parque industrial. Passam lá caminhões, o termo pode não ser o mais adequado, mas são caminhões bestiais, ou seja, são enormes, caminhões enormes a passar ali numa coisa estreitinha. E já por diversas vezes os portões automáticos de entrar para as garagens ficam encravados porque os caminhões atiram a gravilha para as calhas dos portões e os portões ficam encravados. Liguei para a AGER, já lá vai mais de uma semana e a vala continua aberta. Quer dizer, quem a abre tem que a fechar, não é? Fui aos homens da obra e disse, como é que esta obra aqui, como é que é? É vossa? Não, isso é com a AGER. Ou seja, nem uns nem outros resolvem o problema. De qualquer forma, de facto, a AGER é uma empresa que tem muitos lucros, não é? Todos sabemos que tem muitos lucros. É certo que os presidentes de junta também já se têm queixado, de facto, da forma como a AGER vai cumprindo os compromissos que que tem, nomeadamente o célebre compromisso da varredura, mas a verdade é que não, as empresas municipais não são para obter dividendos, não é? Porque assim, qualquer dia temos a empresa a AGER cotada em bolsa, eventualmente as ações vão valorizar, não é? Mas a verdade é que a cidade não fica nada valorizada com o tipo de trabalho.
Então este é o tema escolhido pelo António Lima, enquanto tema surpresa. João Granja, bem-vindo também a esta emissão. Esta questão da AGER, enfim, em alguns aspectos poderá ser mais abraval, na recolha dos ecopontos, talvez, mas tem de facto surgido algumas situações na cidade. Eu próprio vi durante alguns dias, junto ao Colégio Terziano, por exemplo, um daqueles contentores que transbordou durante vários dias e não houve recolha nenhuma. O que é que se passará?
Em primeiro lugar, cumprimentar-vos, ao António Lima, ao Jorge e ao Alexandre, e os nossos ouvintes, claro, que nos acompanham sempre com atenção, para dizer que este tema é um tema recorrente, mas eu julgo que há sempre aspectos a melhorar, e é bom que seja esse o estado de espírito de quem serve a comunidade na AGER e na Braval, mas sinceramente eu acho que a situação não é, digamos, acontece por uma multiplicidade de fatores. Eu vou dar aqui alguns exemplos de aspectos que podem ser melhorados, mas há também situações que devem ser corrigidas pelo comportamento das pessoas, de falta de civismo, de urbanidade. Por exemplo, em tempos falou-se dos contentores para o vidro e para o papel que fossem com inteligentes, que tivessem sensores que indicassem quando estavam cheios. No fundo, para que os camiões não tenham que cumprir uma rota de rotina, mas possam acudir aos sítios, digamos, onde os contentores estão mais cheios. Eu acho que isso era extremamente inteligente que assim funcionasse, porque ajudaria a gerir melhor, digamos, no fundo, a frota da recolha. Esse tema foi falado em tempos, depois não sei em que como é que isso ficou. Agora, há um problema que isso nunca vai resolver, que é o problema da falta de civismo das pessoas. Eu tenho essa experiência à porta de casa, porque há pessoas que vão pôr, digamos, cartão ou vidro, vão digamos, depositá-lo no sítio adequado. E há pessoas que veem que aquilo está cheio e pegam no saquito e voltam para casa e deixam-no em casa. Mas há pessoas que não se coíbem de deixar o saco ao pé do cartão ou dos plásticos e abandonam de qualquer maneira. Isto também, eu vejo exemplos destes todos os dias. Nomeadamente, até há alguns restaurantes que até chegam ao cubo de encostar o carrito, descarregam ali tudo. Epá, cabe, não cabe, o que está procedente deixa-se ao lado. Eu dou-vos o exemplo, por exemplo, das pessoas que compram objetos de grande volume e trazem caixas de cartão imensas. Epá, como não passa imediatamente na caixa, porque é demasiado estreita, no contentor, porque é estreito, as pessoas não desmontam o cartão, não pegam num x-ato e desfazem a caixa de cartão. Não se dão esse trabalho. E o que é que acontece? Muitas vezes fica à chuva e ao vento e depois quando chega a altura de ser recolhido, nem sério, que já não está em condições de ser reciclado. Infelizmente, e fico triste por ter que dizer isto, porque é a nossa cidade, é a nossa comunidade, mas há pessoas que só lavam com coimas. Porque quando a AGER teve uma atitude de aplicação de coimas a muitas destas pessoas que deixavam de fora dos contentores cartões com o endereço ou com referências do comprador ou do proprietário, as pessoas ficavam depois todas abespinhadas, dizendo que não eram eles, que eram terceiros, foi alguém que inadvertidamente... Havia histórias das mais recambolescas para justificar esse tipo de situações. Mas, infelizmente, só assim é que as coisas funcionam. Há aqui uma grande componente de falta de educação, de falta de respeito por este trabalho e de falta de urbanidade. Agora, há alterações que se podem fazer, e eu julgo que essa das rotas inteligentes é uma das melhores soluções. Outro aspecto que também tem que ser tido em conta, e acho que era importante a própria AGER e a Braval terem para mecanismo da sua salvaguarda a identificação das rotas e, digamos, o trabalho que vão processando, para se poder evidenciar e as pessoas poderem perceber e poderem ver, e eventualmente até no site da empresa, como é que funciona a mecânica, para eles próprios alertarem para situações anómalas, para eles poderem atuar localizadamente. Outro aspecto que eu acho que também pode ser melhorado é a lavagem mais regular dos equipamentos. E mesmo em relação aos depósitos de resíduos sólidos urbanos, há algo que às vezes por fica esquecido, que é o espaço por baixo do contentor. Ou seja, o contentor vem, é lavado o contentor, é despejado o contentor, depois volta ao sítio. O que acontece é que muitas vezes há resíduos à volta do contentor e há até ervas que vão nascendo debaixo do contentor, lixo que se acumula debaixo do contentor, há os suportes laterais em metal que estão a precisar de ser afinados e acertados, e o que acontece é que com o uso sistemático estes aspectos têm que ser verificados e têm que ser regularizados, e eu julgo que eles deviam ter uma equipa à parte que faria no fundo esta manutenção qualificada para impedir que o serviço se vá degradando. Porque Braga deu um salto muito grande neste sistema que incrementou, mas estes sistemas têm que ser cuidados e atualizados, e se de facto não for estimado e acarinhado, em pouco tempo se tornará obsoleto, e aqui a manutenção é fundamental. A questão dos biorresíduos é algo que os municípios estão obrigados por lei a implementar. Eu pessoalmente gostaria de ter uma estrutura autónoma. Eu já morei em espaço rural e lembro-me bem quando passava a Dona Maria, a Senhora da Lavadura, que vinha com uma lata a recolher estes resíduos para dar de comer aos porcos e às galinhas. Era um sistema muito engraçado, em que toda a gente ficava bem servida, a começar pela Dona Maria, que tinha lá uns porcos luzidios. Os fornecedores de material não eram bafejados com o fruto da matança, mas pelo menos ficavam civicamente satisfeitos de poder contribuir para aquela causa, e o seu lixo, digamos, de recolha domiciliar, estava sempre diminuído, e havia aquele sentimento que se dava alguma utilidade aos desperdícios e aos restos das refeições, por vezes. Aquilo que me dizem é que a Braval está a pensar em incrementar uma recolha seletiva em saco, a colocar num dos outros espaços. Eu diria que o ideal é que arranquem com esse sistema e daqui a um tempo, digamos, reavaliar se se justifica criar um contentor próprio ou se vale a pena prolongar esta prática que está em registro experimental.
Já agora, em relação a isso, naqueles prospectos que a AGER faz acompanhar, anunciou precisamente isso, que vai passar pela casa
das pessoas. Em relação aos óleos de cozinha, é um tema muito interessante, porque em determinadas parte da cidade e em algumas freguesias, nuns casos com a Braval, noutros com entidades privadas, nomeadamente com uma grande marca de gasolina, foram criados oleões, estruturas para recolha dos óleos. Eu tenho uma experiência interessante, que é existir uma solução no prédio onde todas as pessoas na garagem depositam o óleo em garrafões de água de 5 litros. Tem um funilzinho que a Braval fornece, e quando está cheio, telefona-se para o Sr. César Rodrigues, do 924-489-348 da Braval, e a Braval vai ao domicílio, vai ao prédio e recolhe esse oleão, o que é no fundo um oleão improvisado. Agora, há pessoas que, não sabendo destes procedimentos ou não tendo um condomínio que assegura, digamos, este serviço, ou às vezes é apenas um voluntário que faz este trabalho, o que é que fazem? Vão normalmente acumulando os seus óleos e vão os depositando junto digamos, aos locais normais de recolha do lixo, dos resíduos sólidos, e são os motoristas que vão levando ou que sinalizam ao Sr. César Rodrigues para recolher estes materiais. O que eu acho é que, sem prejuízo de reconhecer a simpatia, a diligência e o muito trabalho do Sr. César Rodrigues, acho que já estamos em condições, e o tema tem uma importância estratégica tal, e a nossa cidade uma dimensão tal, que justifica provavelmente uma estrutura mais profissionalizada, melhor equipada e com mais pessoas, para poder cobrir em menor espaço de tempo todas as solicitações que lhe são dirigidas. Porque a grande componente de trabalho do lado do nosso amigo e deste grande patriota César Rodrigues é que quem lhe dá mais trabalho, como é fácil de imaginar, são os restaurantes ou estruturas que, digamos, fazem frituras em grande quantidade. E por isso, e é no fundo, é nos espaços entre esses grandes serviços que este Sr. César Rodrigues faz, no fundo, a recolha das residências particulares, dos prédios e dos condomínios na nossa cidade.
Ficam então aqui algumas sugestões do João Granja relativamente a esta questão, as rotas inteligentes, as equipas específicas também para tratar destes assuntos, mas de qualquer maneira, Jorge, bem-vindo também. O João Granja também colocou muito o enfoque na falta de civismo dos cidadãos, além de também ter salientado o trabalho do patriota César Rodrigues, ficou aqui muito conhecido hoje.
Bom, começo pela saudação habitual a todos os nossos ouvintes, aos colegas participantes, ao João, ao António e ao Sandro. E antes de mais, eu gostava de fazer só uma pequena introdução, só porque pode haver alguns ouvintes mais sensíveis, e vou fazer uma declaração que deveria ter sido feita, na minha opinião, pelo moderador.
Deveria, isto é, deveria sim, senhora, e falhei.
Isto é, está neste programa o nosso colega e amigo António Lima, que foi anunciado esta semana como candidato cabeça de lista à Câmara de Braga pelo Bloco de Esquerda, mas acontece que ele, neste momento que estamos a gravar, e no momento que vai para o ar, pelo menos na edição de sábado, ainda não é oficialmente candidato. E, portanto, tem todo o direito de estar aqui, mas como há almas sensíveis e pessoas que ficam, enfim, com o nervoso miudinho, eu gostava de dar esta explicação, que, repito, devia ter sido dada pelo moderador. Peço desculpa.
Deveria, sim, senhora. Mas já agora, Jorge, também só é candidato oficial quando entregar as listas no tribunal, portanto, ainda será mais adiante. Mas, de qualquer forma, eu penitencio-me aqui porque fiz a intervenção de abertura sem ter nada escrito ou quase nada e acabei por me esquecer de fazer essa referência, inclusive para congratular o próprio António Lima enquanto candidato, como nós já fizemos no passado em relação a outros elementos do programa.
Desculpa. Antes de Jorge entrar na xixa do tema, epá, só permitir-me também dar um abraço de felicidades pessoais ao António Lima, porque não deixa de ser um ato generoso de serviço à comunidade, disponibilizar-se para ser candidato à Câmara. Só quem sabe o que estas coisas implicam consegue perceber o que está em causa numa candidatura destas, para além de uma sobrecarga muito pesada daquilo de trabalho autárquico, há também, digamos, muito empenho pessoal, dispêndio de energias e outras, e por isso não posso deixar de felicitar esta disponibilidade do António, e desejar que tudo corra para o melhor, e que isto passe rapidamente, que é para voltarmos a ter o António aqui em full time, depois da apresentação da candidatura, até 15 de agosto, pois naturalmente cá estaremos com o nosso comentador residente, sem qualquer tipo de limitação.
Mas depois, se for eleito Presidente da Câmara, aí já não poderá voltar. Mas, de qualquer maneira, Jorge, voltamos ao princípio.
Vem-lhe exercer o direito de resposta.
Bom, eu, ao ouvir o...
A questão da AGER, enfim, voltando...
Estão duas partes. Começando pela parte do António, eu ouvi o António com muita atenção, como de resto ouvi a do João, também com muita atenção, e ao ouvir a do António apeteceu-me dizer: Moraes regressa, a gente perdoa. Porque de facto...
Convém explicar quem é.
Porque de facto...
Rui Moraes, o anterior administrador, não?
Sim, um músico.
Que agora foi para a Casa da Música.
Exatamente.
Agora não, já há algum tempo.
Porquê? Porque de facto eu sinto que o serviço piorou. De há uns tempos a esta parte, o serviço piorou. Aliás, já tive a oportunidade de falar disso, inclusivamente questionar se eventualmente haverá alguma espécie de boicote por parte de alguns setores, mas é verdade que tem piorado. Tem piorado na limpeza, designadamente na recolha do lixo, na recolha dos resíduos sólidos, na limpeza também em algumas áreas. E há, aquilo que o João disse, e está cheio de razão, uma falta de civismo, que infelizmente não é só nesta área, é em muito mais coisas, e que é extremamente difícil de combater. Creio que na parte da recolha de resíduos sólidos será ou seria mais fácil de combater. E como algumas câmaras já têm em funções, digamos, já estão a praticar, que é os contentores inteligentes que registam todo o resíduo que é lá colocado pelo utente, pelo morador, através de um cartão esse que vai dar pontos, e depois varia de município para município, são pontos que podem ser descontados na conta da AGER, nas entradas, no caso de Braga, nas entradas no Teatro Circo, por exemplo, na utilização dos transportes urbanos, enfim. E era uma forma, acho eu, de contribuir para, de alguma forma, disciplinar essa falta de civismo, deixar que as pessoas, ou impedir que as pessoas, ou condicionar as pessoas, porem no chão. Porque ao porem dentro dos contentores, estavam elas próprias a trabalhar para elas. Esse é um aspecto. Portanto, aquilo que o João disse está cheio de razão, são lavados não tantas vezes como penso que deveriam ser e como foi prometido. os contentores, mas a parte que fica no solo não é lavada, não é limpa e vai acumulando, para além dos cheiros, vai acumulando lixos, nascem ervas, enfim, todos esses problemas. Em relação aos biorresíduos, a legislação já obrigava há mais de um ano a estar em funcionamento essa recolha separada. E há vários municípios em Portugal que já o estão a fazer. Creio que a AGER, desse ponto de vista, embora já tenha anunciado várias vezes, está bastante atrasada, porque, tanto quanto sei, ainda não há, digamos, o sistema ainda não está absolutamente decidido o que é que vai ser feito, se é com contentores específicos, se é noutros contentores, se é só, a única coisa que disseram é que iriam distribuir sacos para esse efeito, mas isso, distribuir sacos, se for só distribuir sacos, daqui a pouco vemos gente a tirar sacos para a janela e portanto é pior emenda que o soneto, como se costuma dizer. Há que, tão rapidamente quanto possível, e o tão rapidamente quanto possível seria ontem, avançar rapidamente com isso, contemplando não apenas os restaurantes, que esses é uma prioridade e penso que já está a ser feito, mas também os particulares, que também produzem naturalmente muitos biorresíduos. Em relação aos óleos alimentares, eu permito-me discordar do António, uma vez que eu pessoalmente não me queixo sempre que tenho, enfim, a lotação esgotada, a Braval vem, depois de telefonar, obviamente, a Braval vem recolher, eu não sabia que era o Sr. Sérgio.
César Rodrigues.
Mas para mim serve qualquer pessoa para vir, até pode ser o próprio Moraes, não, Moraes já não trabalha, mas pode, qualquer pessoa pode, desde que me leve os óleos alimentares, que guardo cuidadosamente, porque sei que aquilo, além do mais, vai dar dinheiro à AGER e, portanto, vai de alguma forma ajudar a enriquecer uma empresa que é de todos nós, ou suponho que é. Portanto,
sim, a AGER é dona...
o que eu acho é que há muita coisa ainda a fazer na parte de recolha de lixo, porque enquanto a qualidade do serviço tem vindo a baixar, e eu noto que aumentou o número de pessoal, pelo menos vê-se mais gente na rua, a verdade é que não corresponde a isso uma melhoria na qualidade da recolha. Isso não se tem notado. É por isso que eu me interrogo, questiono o que é que se estará a passar para uma coisa que estava a funcionar mais ou menos bem, ou pelo menos melhor do que o que está, de repente alterou-se para pior. É muito estranho. O caso que o António apontou da tal vala que foi aberta em frente à casa dele, e tanto quanto sei, já foi há algum tempo, portanto, antes dele ter sido anunciado como putativo candidato.
Portanto, não é retaliação.
Não é retaliação. Isso, infelizmente, acontece um pouco por toda a cidade. Ou a AGER ou determinados empreiteiros julgam-se os donos do espaço público. Abrem as valas que querem, como querem, tapam-nas quando lhes apetece, cortam ruas, muitas vezes, sem autorização, e eu digo sem autorização, porquê? Porque quando se cortam ruas, geralmente, quando é uma coisa temporária, isto é, de horas, geralmente requisita-se polícia municipal para regular. Ora, há vários casos com que eu me defrontei que não tinham polícias a sinalizarem, o trânsito foi-se acumulando porque o empreiteiro resolveu de repente atravessar um caminhão porque queria fazer uma obra não sei o quê, e isto não pode continuar assim, porque já vem de longe, não é o Constantino nem a fama, mas já vem de longe esta história de haver privados que mandam na via pública. E a esses privados junta-se também a AGER. A AGER faz o que lhe apetece na via pública e não pode ser. Tem que servir os cidadãos, como qualquer outra entidade, e não pode, digamos, abusar do poder que tem para cortar estradas, para abrir valas e não as tapar, para ocupar passeios, tudo isso não é legítimo, nem é aceitável.
Nós já nos estamos a estender um pouco no tempo.
Só uma nota breve.
Relativamente a este tema, enfim, este tema que tem várias nuances, mas não, o João Granja pediu, não sei se
sim,
o António...
Só uma nota breve, mesmo antes do António falar. Só para dizer que há um serviço que nós temos em Braga que funciona bem, mas eu julgo que as pessoas não o usam suficientemente, que é a recolha de monstros. É interessante ver quando há campanhas de saldos...
Mas agora, João, está muito demorado. Eu explico. Eu pedi recentemente, foram 3 semanas.
Sim, mas, Alexandre, depende muito. Quando há campanhas de saldos ou de redução de preços nos colchões do IKEA, é ver a nossa cidade cheia, semeada de colchões velhos. E diz, então, o responsável pelo serviço que esses são os dias mais difíceis que ele tem, porque as solicitações acumulam-se, a campanha era em prazos mais ou menos restritos, e ele já sabe que vai ter tempos difíceis. Mas fora essas alturas das promoções, e normalmente também é no princípio do verão, que acho que a coisa se agudiza, mas, ele, digamos, de uma forma geral, eles têm capacidade instalada que não é usada. E nós vimos montanhas de coisas que são colocadas, digamos, abandonadas junto aos contentores da reciclagem, e é que as pessoas eles não adivinham, por isso é preciso, digamos, pegar no telefone e ligar ao serviço para marcar a recolha. E se o serviço funciona bem, se não custa nada, é tudo uma questão de educação e de cuidado.
Mas o problema, como diz o Alexandre, e tem razão, é que mesmo fora de épocas de saldos, o serviço é muito demorado. Geralmente não se consegue marcar para a mesma semana em que se pede o serviço. A gente pede numa segunda-feira e geralmente é no mínimo para a semana seguinte, se não for para depois.
No meu caso foram quase 3 semanas.
Eu sou utilizador desse serviço.
Foi agora no início de julho que foram recolher. O António.
Não, eu queria só acrescentar, porque falou-se aqui nos biorresíduos, a AGERES já anunciou que... Aliás, já está em fase experimental há uns tempos em algumas freguesias. Mas já foi anunciado que vai ser nos tais sacos e vai ser a recolha nos contentores normais do lixo. Certo. Os sacos é que são diferenciados pela cor. Quanto às senhas, que o Jorge falou,
os pontos,
pós-biorresíduos está previsto, pelo menos estava no tempo de Moraes, ou seja, estava previsto que os sacos que tu recebias, digamos que eram registados e depois eram atribuídos pontos para isso. Só relativamente aos óleos de cozinha, é provável que quem os deixa lá não tenha a informação, ou porque começou a fazer há pouco tempo, e assim, vem tanta publicidade no folheto que acompanha o recibo da AGER, esses números... Esses contactos para os óleos, para os monstros, etc., deviam sistematicamente constar ali.
Na fatura.
Estar sempre lá e, na dúvida, a pessoa vai buscar e vê logo onde é.
Era preferível fazer essa publicidade aí do que fazer publicidade à Câmara nesses papéis.
Eu diria que o razoável é meio-meio, porque também tem que se aproveitar a boleia para conviver com o eleitorado. Não, mas à parte da brincadeira, há seguramente uma metodologia que julgo que teria grande sucesso aqui na comunidade. Era se como contrapartida para a introdução dos sacos nos novos plásticos lá para a reciclagem dos biorresíduos, oferecessem raspadinhas às pessoas. Estou convencido que era um duplo sucesso. A adesão ao programa e o incremento nas raspadinhas, a perceber pela febre que vai aí das raspadinhas, aquilo era seguramente sucesso garantido.
Fica esta sugestão ainda por cima em tempo de pré-campanha eleitoral,
mas a raspadinha vai ser no dia 12 de outubro.
De outubro, sim. Mas há umas raspadinhas que não custavam dinheiro e raspadinhas que davam prémios também não monetários, não? Provavelmente as tais entradas ao Teatro Circo de que o Jorge Cruz falava.
E assim também com humor terminamos a abordagem a este tema muito amplo que nos fez, entre aspas, gastar bastante tempo. Vamos lá ver se teremos tempo ainda para os temas surpresa do João e do Jorge, mas vai ser difícil. Avançamos agora para o tema central, que tem a ver com a recente sentença, aliás, anunciada aqui em primeira mão, creio que há 3 semanas, do Tribunal Administrativo de Braga, que anulou o plano de urbanização das 7 fontes. que está em vigor há quase 4 anos, por este não ter sido concluído no prazo previsto, mas também por outros motivos, por omissão do plano de financiamento, da fundamentação da sua sustentabilidade económico-financeira e ainda por ilegalidade na fixação do valor expropriativo. Ou seja, desta forma, o Tribunal deu provimento a alguns dos aspectos apresentados numa ação judicial interposta pela imobiliária Vila Minho, a maior proprietária de terrenos no espaço destinado ao futuro parque ecomonumental. Decisão judicial de anular o plano de urbanização das Sete Fontes, que provocou uma forte agitação nos meios políticos locais, que se manifestaram de várias formas, incluindo nas reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal. Pela parte das oposições, o PS talvez tenha sido dos mais cáusticos nas críticas, nomeadamente através do seu candidato a presidente da Câmara, nas eleições de 12 de outubro, precisamente, uma vez que António Braga denuncia que o plano foi aprovado à margem da lei e que, desta forma, termina assim a principal promessa eleitoral destes 12 anos de Ricardo Rio como líder da autarquia. Na resposta, tanto o atual presidente da Câmara como o vereador do Urbanismo e também, que é agora o candidato da coligação Juntos para Braga às autárquicas de outubro, João Rodrigues, ambos expressaram uma visão diametralmente oposta, pois garantem que o plano de urbanização não está em causa e que é tudo corrigível, conforme consta do acórdão proferido pelo Tribunal Administrativo. Independentemente destas visões opostas, esta decisão do Tribunal veio aquecer o ambiente político em Braga, até por estarmos em tempo de pré-campanha eleitoral. Nós aqui vamos tentar perceber, através das opiniões do nosso painel de hoje, se ficaram surpreendidos com a decisão do Tribunal, se o processo de facto volta à estaca zero ou não, se na vossa opinião há ou não dissonâncias entre as posições assumidas por Ricardo Rio e João Rodrigues, e se as críticas feitas pelas várias oposições têm razão de ser, atendendo a que as próprias oposições, de uma forma geral, ou mesmo por unanimidade, creio eu, votaram a favor deste processo, ou da metodologia seguida. António Lima.
Bem, antes de mais, e digamos, eu vou ter em conta o reparo do Jorge.
Não está a falar como candidato.
Prometo que
como
vou falar
candidato.
Como candidato.
Como sendo futuro certo, candidato.
Sendo certo que todos os ouvintes do programa sabem perfeitamente qual é a minha posição sobre esta matéria, portanto não vou dizer nada de novo e também de facto sou candidato a candidato, não sou candidato ainda, mas... Bom, eu fui de facto das pessoas que ficaram surpreendidas, porque não se compreende que o Executivo, quando já estava em conflito com os proprietários, enfim, não acautela o cumprimento formal do processo. Acho que isso era o mínimo que se podia fazer, ou seja, se eventualmente o ambiente fosse, chamemos-lhe descontraído, as negociações entre o Executivo e os proprietários, eu até admito que pudesse haver uma falha porque estava tudo facilitado e, portanto, era uma autoestrada e até se podiam distrair um bocado. Agora, se já havia diferendos, havia conflitos, Os proprietários já não aceitavam e fez-se o plano de urbanização, não acautelando, digamos, todos os aspectos formais que não poderiam ser de alguma forma, para que não pudesse, de qualquer forma, ser impugnado. Isso, de facto, a mim, enfim, surpreendeu-me e surpreende-me. Relativamente à sanação desta questão, assim, parece-me que há aqui, de facto, um desacordo, ou seja, porque... O Presidente já disse que são vícios formais e que, portanto, podem ser corrigidos e serão corrigidos sem ser necessária a via do recurso, até porque por ser demorado e não saber quanto tempo é. E depois há, de facto, também apareceram notícias de que, pronto, para já o vereador, parece-me que pelo menos inicialmente não quis dar satisfações à imprensa, pelo menos num dos jornais que eu li, foi-lhe perguntado, mas ele não respondeu. Parece-me que devia ter respondido, mas enfim, isso é uma questão dele. Agora, eu também sou de opinião que, eventualmente, se os vícios formais que o plano tem podem ser superados através de cumprimento e, digamos, a elaboração do plano expurgado desses vícios, eu acho que é por aí que se deve ir, não é? E penso que o Tribunal, por aquilo que eu conheço, terá aberto essa hipótese. É, portanto, é claro que eventualmente terá que ir novamente à Assembleia Municipal, mas isso também, rapidamente, pode haver um problema das eleições, porque não me parece que possa estar pronto, embora acho que ainda vai haver uma Assembleia antes de eleições, depois desta que acontece esta sexta-feira, dia 18, não é?
Que no caso da emissão do programa já passou.
Sim, já passou, claro. É sexta e o programa é emitido no sábado. Mas haverá outra, mas penso que não irá a tempo de resolver uma questão destas. Mas provavelmente será a forma mais expedita para resolver este problema. Agora sim, também há uma coisa que a autarquia é tão rápida a disponibilizar para privados terrenos públicos, e temos o caso exemplar do Parque Norte, que foi entregue ao Braga, não é? Praticamente na sua totalidade, e é tão lenta em receber por utilidade pública, porque é a mesma coisa, não é? Os terrenos dos privados que são necessários para levar a efeito, enfim, uma realização de um parque que é essencial, digamos, para a qualidade de vida dos bracarenses.
João Granja, o António Lima confessa-se surpreendido e acha que também há alguns desacordos, na maioria concorda?
Bem, eu em primeiro lugar queria fazer referência a algo que tu aí disseste acerca do aproveitamento político infeliz e ignorante que António Braga tentou fazer da sentença judicial, porque António Braga dizia que as sete fontes secaram ou que estava morta, e que assim, com uma leitura, com uma avaliação adjetivada, carregada e pesada, que agora se veio a verificar que não tem consistência, o que é grave, porque de facto uma pessoa que se propõe ser Presidente de Câmara, diz, digamos, faz afirmações desta natureza, é algo que tem que medir bem e que tem que ver isto bem, porque o plano é um diploma legal que é composto por dezenas de artigos e face a várias ações judiciais, e não apenas a uma, e várias solicitações, o Tribunal considerou que há três alíneas que têm que ser alteradas. E a Câmara das duas uma, quer dizer, ou recorre ou, vejam lá, que são coisas tão relevantes, que a Câmara está a ponderar produzir a alteração às alíneas para não ter que sujeitar a recursos que se possam arrastar no tempo, e por isso está a avaliar a situação e está a fazer muito bem para não se precipitar. E o que está aqui em causa, e hoje acho que as pessoas já perceberam isso, são questões de pormenor que não afetam a validade do plano. Porque viu-se logo a seguir, quatro dias depois de ter saído a sentença, fez-se a escritura de aquisição de mais 45 mil metros quadrados para a zona nevrálgica do parque. Ou seja, neste momento a Câmara já tem 150 mil metros quadrados, cerca de metade do núcleo central, que são 300 mil metros quadrados. Eu relembro aqui os nossos ouvintes que o Ecoparque das Sete Fontes prevê um núcleo central de 30 hectares, uma zona florestal de 30 hectares e uma zona de envolvente e de proteção de mais 30 hectares. O que significa que com este ato, que decorreu 4 dias após a saída da sentença, neste momento a Câmara já é detentora de metade do núcleo central do futuro Ecoparque Monumental das Sete Fontes. E eu diria que isto é grave, que António Braga tenha tentado fazer um aproveitamento político com base numa leitura mal preparada e incorreta da sentença, porque, tal como diz o anúncio do Continente, o António Braga ainda é do tempo em que Mesquita Machado e os seus executivos aprovaram a capacidade construtiva máxima para os terrenos que compõem o núcleo central. Por isso, António Braga está ligado ao pecado original e grande e grave que é imputado ao Partido Socialista de antigamente, que foi o gerador do principal sarilho, do principal problema das sete fontes. E, de facto, o António Braga não pode, passados estes anos todos, e depois da sua ausência de Braga de mais de 10 anos, vir agora tentar atirar areia para os olhos das pessoas, porque, de facto, quem o alheio veste na Praça Odesp veio dizer que aquilo era uma sentença, que ia matar isto, aqui, aquilo, outro, e agora caiu no ridículo, porque já toda a gente percebeu que não é disso que se trata, e esta não é uma forma séria e responsável de apresentar a questão aos cidadãos. E dá sobretudo um exemplo de impreparação e de uma abordagem incorreta de um problema que é sério, que é importante. Para além de que, António Braga, provavelmente como esteve ausente, não saberá que todos os partidos votaram favoravelmente o método e o plano de urbanização, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Municipal. No fundo, isto é, como dizem os latinos, o venir é contra factum próprio, quer dizer, é o próprio Braga vir contra o seu próprio partido que votou favoravelmente estas metodologias, e naturalmente estes problemas decorrem destas metodologias. Ainda há bem pouco tempo aqui no programa nós comentávamos as declarações do João Rodrigues que não se comprometia com prazos. E eu acho que ele fez muito bem, porque a opção tomada pela pericoação obriga a que o processo se estenda no tempo. A expropriação seria sempre um processo mais rápido, mas neste caso extremamente oneroso para o município. E também não significa que algumas componentes do próprio programa possam ainda acabar nas expropriações, no fim de linha, digamos assim. Mas isto é uma consequência, digamos, inerente a esta realidade e a estas opções que foram sancionadas e validadas positivamente por todos os partidos representados na Câmara e na Assembleia Municipal, à data ainda no tempo do vereador do urbanismo, Miguel Bandeira.
Jorge, como é que vê esta questão? Acha que esta anulação do plano de pormenor das sete fontes pode atrasar o processo todo ou não?
Ora bom, eu como parece, mas nós hoje estamos à vontade, temos aqui um jurista.
Nem estou aqui na qualidade de candidato, nem de jurista.
Não, embora não seja profissionalmente a área específica dele, sabe muito bem. Eu acho que, assim, a sentença é claramente um revés para a Câmara, é evidente. É sempre um revés, porque, enfim, está tudo a andar, digamos, andar devagarinho, mas está a andar, e de repente vem uma sentença que diz, epá, isto não está bem, e portanto... Agora, o que me parece é que se trata de um caso perfeitamente, digamos, normal, que é rapidamente corrigível. Sim. Isto é, nós sabemos perfeitamente que as leis também permitem isso, dão geralmente um prazo para corrigir eventuais erros, eventuais, enfim, situações que, por engano, por isto ou por aquilo, possam ser corrigidas num determinado prazo. E eu penso que o que está englobado neste processo, ou seja, nesta sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal, se insere perfeitamente nisso. Ou seja, pode perfeitamente, e aliás o António também falou nessa hipótese, pode perfeitamente ser corrigido com uma adenda, digamos, não é adenda no sentido que nós costumamos pôr, mas sem ser necessário fazer um recurso para um tribunal superior. Não me parece que seja necessário, porque não é nada de tão grave assim, segundo o meu ponto de vista, que não sou jurista, mas não é tão grave assim que não possa, de facto, ser rapidamente alterado pelo tribunal depois de a Câmara apresentar naturalmente as alterações que tem obrigatoriamente que introduzir no documento. O que poderá ser mais demorado, como o António também disse muito bem, é agora as votações que vão ser necessárias, porque isto foi, como o João disse, e bem, foi votado unanimemente, os partidos todos terão que se pronunciar novamente, mas penso que se aprovaram na generalidade, digamos, tudo que estava, agora chamemos na especialidade, embora não seja esse o caso, se trata de correção que, se forem bem explicadas, não me parece que tenha algum problema. Agora, não deixa de ser, como disse logo no início, um revés para a Câmara, porque, inclusivamente, pode e tem sido aproveitado politicamente, como é normal nestes casos.
E o Jorge ficou surpreendido já agora com esta sentença?
Quer dizer, eu a sentença que quando surgiu, de resto fui eu que a dei em primeira mão. A sentença é uma sentença muito curta, de resto até, e que fala em casos que são, depois se a gente for mesmo ler a sentença, fala em casos que são perfeitamente supríveis com facilidade. Não se trata, no fundo, de uma ilegalidade ou de um crime que tenha sido cometido e que, portanto, rebente completamente com o documento. Nada disso. É uma questão, uma questão de pormenor, se quisermos.
Mas acha que vai atrasar ou não? O João Grange acha que, no fundo, ainda há pouco falou da escritura que houve agora nos últimos dias.
Eu penso que pode atrasar, que o mais natural é que atrase.
Uhum. O António ia acrescentar.
É sim, pode atrasar, que levantou a questão, portanto, foi uma imobiliária. Pelos vistos, há outros proprietários que até chegaram a acordo recentemente. E pode haver outros também que cheguem a acordo. Se este artigo 77, se não estou em erro, digamos, não colidir com os interesses desses outros proprietários. Enfim, a alteração vai sempre, digamos, trazer aqui uns meses de atraso. Mas se o resto continuar, digamos que não vinha mal ao mundo, por isso, não é? Aliás, devo recordar aqui que a ASPA fez publicar há pouco tempo um texto sobre as sete fontes, onde apela de facto a que a parte que já é da autarquia seja disponibilizada para usufruto do público. Eu acho que sim, que deve ser.
Já devia ter sido.
Ou seja, não precisa da infraestruturação toda que o parque vai ter, porque as pessoas já vão para lá.
Já poderíamos ter o tal lanche que o João Granja nos prometeu.
Já podíamos fazer o lanche lá. Porque até era uma forma até de manter aquilo mais limpo, porque, assim, há uma parte que foi limpa recentemente, provavelmente a parte que já é da autarquia, mas há a envolvente que não foi limpa e tinha que ser, porque se chegar lá um fósforo, aquilo vai tudo embora, não é?
Não dês ideias.
Normalmente, mas... para dar ideias já vou atrasado, já sempre. Mas é cautela e calos de galinha não fazem mal a ninguém.
João Granja também estava...
Esta questão é uma questão muito interessante, porque nós aqui no programa também falámos várias vezes sobre a disponibilização do espaço para poder ser usufruído pela população. Mas eu queria dizer que neste ambiente pré-eleitoral que talvez fosse boa ideia não ceder a tentações que possam ter preços elevados. E muito me espanta que a ASPA, não sei se foi a Teresa Barbosa que fez esse texto, mas pelo menos é a ASPA que o assina, fiquei muito surpreendido porque me pareceu ter sido assinado sem a reflexão e sem o conhecimento do dossiê que a ASPA tem, digamos, evidenciado noutras situações e até pelo acompanhamento que alguns elementos de referência da ASPA têm feito deste dossiê, que vem desde o tempo dos peticionistas. É que o plano já teve vários estudos prévios de especialidade, hidrologia, biologia, património e uma série de itens que são considerados relevantes para depois serem integrados num plano de execução. Mas o plano de execução não está aprovado. E o plano de execução é que deve ser acelerado, porque a ideia é usufruir e permitir o usufruto, mas não condicionar ou não estragar aquilo que seja estratégico para o plano de execução. E o plano de execução está muito adiantado. Inclusive já há uma espécie de pré-versão do plano, mas é fundamental que fique fechado, que fiquem consagradas as opções. Dou-vos um exemplo. Das questões que não estão fechadas e que não estão decididas. Os arquitetos conceberam, digamos, o aproveitamento e a adaptação de um espaço aquífero que é um charco. E então defendem uma solução esteticamente mais bela, artificial e num sistema, digamos, que assegurará uma lógica quase mecânica de ter água, digamos, o ano inteiro e muito embelezado. A Universidade do Minho e o João Rodrigues têm, por exemplo, sensibilidade para, à semelhança do que hoje se faz na maior parte dos parques do mundo com estas características, que seja um charco natural, com rãs, digamos, que funciona de forma em que tem que se assegurar que tenha água todo o ano, e que, nomeadamente no verão, onde há maior dificuldade, mas onde se preservam os elementos naturais e se deixam predominar os elementos naturais. Esta opção tem que ser feita. Tem que ser feita porque, por exemplo, o pisoteio à volta da estrutura em onde isto vai ser feito pode ajudar a degradar ou estragar, se a opção pela solução mais natural for aquela que prevaleça. Mas estas questões têm que estar fechadas e o plano de execução deve estar fechado. Se a utilização puder ser feita sem colocar em risco estas opções, muito bem, disponibilize-se o espaço. Mas convém salvaguardar aspectos fundamentais que podem ser danificados por um uso desregrado daquele espaço. porque já hoje é utilizado, mas não é utilizado massivamente. E se, digamos, o usufruto for disponibilizado de forma massiva, sem ter o tal plano de execução fechado, vamos correr alguns riscos que eles seriam desnecessários. Que o processo está a ser tão bem elaborado e estão a ser cumpridas de forma paciente todas as tramitações necessárias, julgo que não deve haver precipitações em relação a esta matéria.
Fica esta visão e este esclarecimento por parte do João. Não, o Jorge queria acrescentar.
Não quero acrescentar, só quero tirar uma conclusão em síntese, que acho que é legítima, mas questiono o João sobre isso. Eu acho que é legítimo concluir-se, eu pelo menos concluir, não sei se os outros também concluem, que aquilo que Ricardo Rio disse sobre o parque e sobre a abertura do parque ao público não tem correspondência com a realidade. Isto para não dizer outra palavra mais feia.
Não vou comentar essa pressa inauguracionista.
Mas o mal é esse, ou seja, são os anúncios que se fazem, aí sim em termos eleitoralistas, não é? E que, enfim, não têm depois expressão na realidade. Agora, eu penso que esta questão última que abordamos é uma questão só de definição de trilhos e de manter a limpeza. É evidente que tem que haver alguma salvaguarda e já agora fica já, pelo menos, a minha opinião sobre isso. Eu acho que deve ser natural. Se é um ecoparque, não faz sentido ser de outra maneira. Mesmo os trilhos devem ser em piso natural também.
António, se bem te lembras, foi apresentado no Museu Dom Diogo que, em alguns espaços hoje, onde as pessoas passam e onde há trilhos, para preservar a biodiversidade, eles defendiam na altura que houvesse passagens aéreas, tal como há nas dunas.
Sim.
E o que acontece é que eles na altura diziam que o uso intensivo desses espaços, que tem que ser preservado com as tais passagens aéreas, se não for feito dessa forma, quando se for recuperar, grande parte da parte, digamos, da riqueza biológica pode estar estragada. Por isso, convém que não haja precipitações e seja tudo feito com muito juizinho.
Sim, mas isso pode ser feito com juízo.
Chegamos então ao final desta emissão de hoje. Agradeço naturalmente a presença dos três elementos, António Lima, Jorge Cruz e João Granja. Nós, entretanto, prometemos voltar para a semana, que será precisamente a última emissão desta 18ª temporada do debate. Como sempre, também apelamos à sua participação cívica ativa na vida da cidade e do Conselho de Braga. Até lá, como é hábito, desejamos-lhe um excelente fim de semana e também sempre com muita saúde.